É isso aí, agora chegou a hora da entrevista do dia, hoje falando sobre um tema muito sério, a contaminação das populações de Sena Madureira e Manuel Urbano no Acre por mercúrio.
Técnicos do Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde, estiveram semana passada no Acre coletando material de moradores para verificar a contaminação por mercúrio nessas populações.
Esse trabalho quer verificar se houve uma mudança em relação a uma pesquisa anterior que constatou elevados graus de contaminação da população local.
A entrevistada é a doutora Iracina Maura de Jesus, chefe da seção de meio ambiente do Instituto. Ela foi entrevistada pelo repórter Zé Maringa.
Na década passada, na primeira metade, nós fizemos um trabalho preliminar e nesse trabalho nós visitamos 10 cidades do estado do Acre. E dessas cidades, Manuel Urbano e Sena Madureira apresentaram teores de mercúrio nessa amostra bem preliminar em pessoas dessas duas cidades que se destacavam, né? Eram maiores do que das outras cidades. E por causa disso, mais recentemente nós propusemos um projeto para lá para avaliar se realmente esses níveis se mantinham numa amostragem maior da população ou se tinha sido achado apenas da ocasião anterior em que nós tivemos lá, que já faz cerca de 10 anos. E foi por isso que nós voltamos nessas duas cidades, né? Os teores lá, eles se assemelhavam a algumas regiões de outras bacias, como do Tapajós, que apresentam valores mais elevados em cabelo ou em sangue, né? Nesse caso lá, nós avaliamos o cabelo, né?
Quantas pessoas foram coletado material? Cabelo, né? Vocês cortaram um pedaço do cabelo para medir...
Nós coletamos cabelo e sangue, né?
De quantas pessoas, aproximadamente?
Em Manuel Urbano, nós atendemos cerca de 275 pessoas, mais precisamente. E em Sena Madureira, 504 pessoas.
Isso aí é um percentual de quanto por cento da população lá local, você sabe informar?
É uma amostragem representativa, né? Mas é que as populações são diferentes. Em Manuel Urbano, a população é pouco superior a 8 mil habitantes, enquanto em Sena Madureira fica já próximo de 40 mil, né?
É uma quantidade de pessoas que daria para extrapolar para a população como um todo, sim.
Porque nós fazemos uma amostragem distribuída na cidade, né? Calculada estatisticamente, bem distribuída, para que todos tenham a chance de participar, né?
Há 10 anos atrás, quando vocês fizeram a medição lá, qual o percentual, o nível de contaminação que vocês encontraram e quanto isso representa em relação aos níveis máximos admissíveis de contaminação por mercúrio nas pessoas?
Como nós avaliamos na primeira vez cabelo, né? A média que nós encontramos em Manuel Urbano foi em torno de 14 ppm, né? Isso é uma média que pode ser considerada elevada, porque nós temos como referência alguns limites internacionais e nós podemos considerar que acima de 10 já é uma atuação fora da normalidade, digamos assim, né? Para cabelo, cada país considera uma determinada referência, mas é consenso que numa situação, num local onde não existe uma exposição das pessoas a fontes de mercúrio, esses valores sejam abaixo de 6 ppm ou até abaixo de 2 ppm, né?
Sim.
E que em algumas situações, quando esses valores já alcançam 10, isso já exige um olhar mais vigilante em cima da saúde da população, especialmente dos grupos populacionais que podem ser considerados mais vulneráveis, que o caso são as mulheres grávidas, né, que elas podem passar o nível de mercúrio que elas têm, elas podem acabar transferindo para o feto através da placenta, né? E ele pode se acumular no feto e pode vir a ocasionar algum problema no desenvolvimento dessa criança, né?
Pois é, então, quais são os principais problemas que o excesso de mercúrio, a contaminação por mercúrio, causa ao ser humano?
Essas alterações, esses impactos, ele depende de algumas condições. Por exemplo, depende da forma do mercúrio a que a pessoa está exposta, que ela pode estar exposta à forma orgânica, e isso acontece principalmente quando ela consome o peixe com teores elevados de mercúrio, né, ou consome por muito tempo. Esse tipo de exposição ao mercúrio orgânico, é o que nós chamamos de exposição ambiental, ela pode gerar uma série de problemas à saúde das pessoas, mas especialmente nesse grupo que eu falei, né? No caso das mulheres e grávidas, transferindo introduzindo esse mercúrio para o concepto e isso pode gerar algum problema no desenvolvimento dessa criança, intraútero ou depois no seu desenvolvimento na primeira infância, né? E quando as pessoas estão expostas a outras formas de mercúrio, como o caso do mercúrio metálico ou do vapor de mercúrio, esse é principalmente o caso das pessoas que trabalham com mineração de ouro e que, estou falando uma realidade para a Amazônia, né?
Sim.
E que, no caso, elas queimam o amálgama de ouro e mercúrio. E aí a liberação desse mercúrio na forma de vapor vai ser absorvido pelos pulmões e vai gerar também problemas, especialmente no sistema nervoso e no sistema renal, né? Além do sistema respiratório e gastrointestinal, mas especialmente o sistema nervoso e sistema renal são muito afetados nesse caso.
Sim. No Acre, nessa região, Sena Madureira e Manuel Urbano, tem muito garimpo de ouro?
Não tem. Não. Na verdade, essa é uma questão interessante, porque o Acre, ele não tem fontes de lançamento de mercúrio para o ambiente na forma de garimpagem, como ocorre na bacia do Tapajós, na bacia do Madeira, né? Porém, existe essa questão atmosférica, a questão da formação do solo, que pode conter mercúrio, né? E também a questão do desmatamento, e os países vizinhos possuem garimpos em várias áreas, né? Isso é sabido já. E o Acre faz fronteira, né, com alguns desses países que têm histórico de garimpagem nessas áreas.
Certo.
Então, todas essas fontes de mercúrio, tanto as fontes relacionadas à questão da formação da geológica, fontes do desmatamento, transferência atmosférica, erosão do solo, todas essas fontes de mercúrio e mais as fontes diretamente que lançam o mercúrio por ação humana, como o caso da garimpagem, podem contribuir para a carga de mercúrio no ambiente. E essa carga acaba alcançando os ecossistemas aquáticos e então também a biota aquática, os peixes, se acumulam e acabam sendo esses peixes consumidos pela população e transferindo esse mercúrio para o organismo humano das pessoas que consomem o mercúrio.
Quando é que vocês já vão ter os dados conclusivos sobre esse levantamento que vocês fizeram agora lá no Acre?
Agora nós vamos começar as análises laboratoriais com o material que veio de lá e nós temos a expectativa de voltar lá dentro de 6 meses no máximo. Nós pretendemos já ter completada a análise desse material e já ter uma informação se a situação continua parecida com o que nós vimos anteriormente ou não, né?
Vocês estão fazendo esse trabalho aí em parceria com algum órgão estadual lá, a pedido de alguém? Como é que é isso?
O Instituto Evandro Chagas, ele pertence ao Ministério da Saúde, né? Um órgão de pesquisa e saúde pública. E nos últimos anos nós temos trabalhado lá no estado do Acre, não só em relação a essas questões ambientais, mas há outras também. Então, o Instituto tem muito contato com as instituições governamentais do Acre. E em relação especificamente a esse estudo, nós temos tido a parceria do governo do estado, através da Secretaria de Saúde, e especialmente das prefeituras e das secretarias de saúde e meio ambiente dos municípios envolvidos.
Então tá, doutora Iracina. Então, muito obrigada a senhora pela entrevista.
Tudo bem, estamos à disposição, viu?
Tá, obrigado.